Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Mauro Cid, além de comentários dos nossos colunistas. O tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, respondeu a todas as perguntas da Polícia Federal num depoimento de 9 horas de duração prestado nesta segunda-feira. O repórter Aguirre Talento apurou como foi o novo depoimento do Mauro Cid e contou detalhes ao All News.
Mauro Cid respondeu a todas as perguntas da Polícia Federal. Ele trouxe esclarecimentos sobre todas aquelas questões que a Polícia Federal queria saber, de participação de kits pretos, participação dos militares nessas articulações golpistas. Ele ratificou o teor dos depoimentos anteriores, que envolveram o ex-presidente Jair Bolsonaro em um plano de golpe, que foi apresentado aos comandantes das Forças Armadas, e até os comandantes também confirmaram isso no depoimento à Polícia Federal. E Cid manteve a postura colaborativa de uma pessoa que naturalmente assinou um acordo de colaboração premiada e está em busca de benefícios com esse acordo. Os benefícios ainda não foram definidos, porque eles só serão concedidos ao final das investigações, se estiver claro qual foi a eficácia, quais foram os benefícios que as informações apresentadas por Cid trouxeram para o avanço das investigações. Mas, pelas fontes com quem eu conversei, a postura de Cid foi considerada muito colaborativa pela Polícia Federal. O acordo de colaboração dele, pelo que me falaram, continua válido e ele, eventualmente, pode ser novamente chamado para apresentar novos esclarecimentos, a depender do que surja nas investigações. Mas as fontes me falaram que ele apresentou diversos elementos novos, diversos dados novos, que também vão auxiliar no desfecho dessa apuração sobre o plano de golpe articulado por Jair Bolsonaro e pelo entorno de Jair Bolsonaro em 2022, após a derrota nas eleições.
Por Josias de Souza, Mauro Cid e Freire Gomes estão apertando o nó no pescoço de Bolsonaro.
O Fabíola, Bolsonaro está perambulando pelo país, fazendo pose de vítima e produzindo declarações que insinuam que, embora a Polícia Federal continue dando corda ao Mauro Cid, ele, Bolsonaro, acha que tem pouca forca nesse inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Muita corda, pouca forca. E no seu penúltimo depoimento, que começou no início da tarde de segunda e vazou para o início da madrugada de terça-feira, o Mauro Cid passou 9 horas esmiuçando os segredos que ele tem para contar. E ninguém passa tanto tempo diante de um delegado impunemente, né? Tomado pela extensão, esse depoimento do Mauro Cid seguiu o padrão da inquirição do general Freire Gomes, aquele chefe do Exército que se recusou a pular na frigideira do golpe. E quem desdenha da corda, como o Bolsonaro está fazendo, precisa entender de nó. O Mauro Cid é obrigado a invernizar a sua colaboração para obter um prêmio judicial. E é isso que ele está fazendo. Está melhorando a qualidade da sua delação. O Freire Gomes, ele tem a obrigação de detalhar o seu apreço pela legalidade, porque ele resistiu ao golpe, por duas razões. Primeiro, para evitar a pecha de omissão, para evitar que ele seja encrencado ou punido de alguma forma, por prevaricação, omissão, por ter deixado de tomar providências. Então, ele precisa dizer de que forma ele resistiu à tentativa de golpe. E a segunda razão é que ele precisa afastar da sua biografia aquela acusação feita pelo colega Braga Neto de que ele é um cagão. Então, o general está se ocupando dessas duas tarefas. Ambos, Mauro Cid e Freire Gomes, estão apertando o nó no pescoço do Bolsonaro.
Para o Leonardo Sakamoto, a palavra do Freire Gomes vale mais do que a do Mauro Cid.
Para azar do Mauro Cid, Fabiola, o depoimento dele vem depois de um depoimento ainda maior, né, dado pelo general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, né, na condição não de investigado, mas de testemunha, né? O depoimento e a leitura do depoimento do Freire Gomes durou 10 horas, também na sede da Polícia Federal, em que ele foi inquirido sobre o planejamento dessa tentativa de golpe de Estado entre os meses de novembro e dezembro na gestão Jair Bolsonaro, né? Também sobre o 8 de abril, as reuniões em que ele participou, os ataques que ele sofreu, inclusive, de Braga Neto, entre outras pessoas. O depoimento do Mauro Cid, somado depoimento do Freire Gomes, somado depoimento do Batista Júnior, né, ex-comandante da Aeronáutica, que estavam naquela fatídica reunião de 7 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro apresentou sua minuta golpista aos comandantes das Forças Armadas, segundo o próprio Mauro Cid, né, e que apenas o almirante Garnier teria pulado de cabeça na ideia. Ou seja, você tem o depoimento do Freire Gomes, tem o depoimento do Batista Júnior, e isso, na verdade, gera uma quantidade grande de material para que o próprio Mauro Cid detalhe, dê informações sobre isso, né? E é difícil para o Mauro Cid, porque, afinal de contas, a palavra do Freire Gomes vale, inclusive, mais do que a dele, né? Então, ele era um conjunto de ordens do Bolsonaro que está dando um depoimento que por medo de voltar para a prisão caso seja condenado, né? E o Freire Gomes foi comandante do Exército, inclusive comandante do Exército, que tinha uma relação com o Bolsonaro, né? Então, o depoimento do Freire Gomes muda, inclusive, as demandas com relação a Mauro Cid.
E a gente tem que entender ela como uma fotografia em função do momento que você está vivendo.
Esse aí é o presidente Lula.
E você utiliza a pesquisa não para ser contra, para ficar muito feliz ou muito triste com a pesquisa. Você utiliza a pesquisa como um instrumento de ação e de mudança da tua estratégia de governo. Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão o povo brasileiro me dá 100% de popularidade, porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que nós prometemos. Eu sei o que eu prometi para o povo, eu sei os compromissos que eu fiz para o povo, e eu sei que até agora nós preparamos a terra, nós aramos a terra, nós adubamos a terra e colocamos a semente. Cobrimos a semente, agora este é o ano em que a gente vai começar a colher aquilo que nós plantamos. Foram mais de 86 políticas de inclusão social que nós lançamos, foi muita política para o agronegócio, para a agricultura familiar, para o novo projeto de política industrial e muita política internacional para recuperar aquilo que o Brasil tinha de prestígio quando eu deixei a presidência.
Lula deu essa entrevista ao SBT sem saber ainda dos resultados da pesquisa do Datafolha.
A reprovação ao governo Lula, é importante dizer, essa é uma pesquisa com recorte da capital paulista, na cidade de São Paulo. Foi a mesma pesquisa feita para falar sobre a corrida à prefeitura de São Paulo, né, que colocou o empate técnico entre Boulos e Ricardo Nunes. O que diz essa pesquisa? A reprovação ao governo Lula na cidade de São Paulo cresceu, e cresceu bastante, 9 pontos percentuais no intervalo de pouco mais de 6 meses. E a aprovação ao governo Lula caiu 7 pontos percentuais. No total, 38% consideram a gestão ótima e boa, que é justamente esse azul, que caiu bastante, era 45% e agora está em 38%. E 28% avaliam como regular, que é essa faixa azul clarinha, que é regular, que também caiu um pouquinho. E a vermelha é os que consideram a gestão Lula ruim ou péssima. E aí está com 34%.
Josias de Souza comentou o tema.
Os comentários do Lula sobre as pesquisas fornecem material para que ele continue declinando, que a popularidade dele continue caindo. Porque ele disse que as sondagens de opinião pública servem, nessa entrevista ele falou, como um instrumento de ação e de mudança da estratégia de governo. Mas aí ele empilhou uma série de declarações que sinalizam uma opção dele, uma opção preferencial pela inação, pela perseverança no erro. O Lula minimizou a queda, né? Ele disse, a gente tem que entender a pesquisa como uma fotografia em função do momento. Só que se você observa o filme e não a fotografia, o filme exibido pelas mesmas pesquisas, você percebe, e o Lula se abstém de chegar a esta mesma percepção, que as curvas de aprovação e desaprovação elas estão se aproximando. Como você realçou, Fabiola, fechando aí a boca do jacaré, né? A aprovação e a desaprovação estão se aproximando as curvas desde agosto do ano passado. Então, o filme não é bom. Não se trata de analisar apenas a foto, né? Aí, o Lula, que foi eleito por uma pequena margem, ostentando um discurso de pacificador, ele chega a um ano e três meses do governo dele achando que a polarização é boa. Ele disse, a polarização é boa se a gente souber trabalhar os neutros para que a gente possa criar uma maioria e governar o país. As pesquisas mostram que o Lula já não consegue manter nem o apreço dos eleitores dele.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.